Cookie! Nom, 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 oh, nom, 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 nom.
Bom, mas então é isso aí. Então cala minha boca porque tá começando mais um É Tudo Biscoito. Eu sou o Calil e hoje eu tô aqui com o Bastos.
E aí, galera, beleza?
Hoje nós vamos falar sobre grandes desapontamentos. Como é que é o nome? A gente tá sem vocabulário
decepção.
Hoje. A grande decepção de 2020, que é o Cyberpunk, né? 2077, que era o jogo que prometia o mundo. Decepcionou a cada um.
Prometiu o mundo e não entregou nem o Acre. É. Mas vamos lá.
Cyberpunk. Of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking.
You're breathtaking.
You're breathtaking. You're all breathtaking.
This is where the fun begins.
Cyberpunk 2077, essa obra-prima lançada pela CD Projekt.
Nossa, que... Ah, vocês estão prontos para o monólogo?
Do quê? Cyberpunk, cara. Primeira coisa, são coisas que eu quero já tirar da frente, mas primeiro, não prometa o que você não pode cumprir. Você tá assim, ó, você acabou de conhecer uma mina. Você vai virar assim pra mim e falar: meu, eu tenho um negócio do tamanho do meu antebraço. A mina vai falar: nossa, é sério? Do tamanho do meu antebraço. Ela tem uma tromba de elefante entre as pernas. Ela vai falar: caramba, se tal. Aí você vai chegar no quarto, ela vai ver o negócio e vai falar: não era o que você prometeu. E aí, é uma experiência frustrante. É isso que você tem que aprender sobre Cyberpunk.
A grande analogia.
Não prometa o que você não pode cumprir.
Don't make a girl a promise you can't keep.
Aí faz o quê? Uns 8 anos, né? CD Projekt anunciou esse jogo inspirado no Cyberpunk. Qual é o nome do jogo de tabuleiro? É Cyberpunk 2010, né?
É, Cyberpunk 2010. E... então, era pra ser baseado no jogo, no tabletop de RPG. Eu vejo, comentei aqui com o Calixto antes, tem que falar que eu vejo a galera dando uma nota 9 no PC, dando nota 8, 9,5. E, esse jogo não merece. Esse jogo... Ele tem muitos problemas. E não é só os bugs, que eu vou falar dos bugs. Mas não é só nos bugs. É em tudo, na história. O mundo é genérico.
Eu queria começar perguntando pra você disso, dessa parte mesmo, da criação do mundo, né? Que é o grande foco das propagandas e tal, aquele universo aí. Como é que é na real?
Então, o mundo é vazio, cara. É um mundo aberto que você não tem nada pra fazer. Se você fizer, tipo, você tem algumas side quests, tem umas gigs, que chama, tipo, que são outras side quests, mas que não são tão importantes, que eu vou comentar. E tem as missões policiais, que são, tipo, os negócios aleatórios que tem na rua pra você ajudar a galera. Todas as gigs e as missões de policiais são todas umas merdas, que é tipo, vai nesse lugar, mata o cara, vai nesse lugar aqui, protege esse cara, vai nesse lugar aqui, mata o cara. Aquelas missões de fetching, né, famoso fetching quest. Mata cara, se você for stealth você ganha bônus, você vai ali, mata o cara, não precisa ser stealth, vai aqui, mata isso, vai aqui, entra nesse computador, que aí é... Não é nem uma coisa diferente, você só precisa hackear em vez de chegar no lugar e matar o cara, desculpa, ser stealth, e aí em vez de chegar no lugar e matar o cara, você chega no lugar, entra no computador e vai embora de novo. Então é tipo um monte de missão genérica que não adiciona nada. As side quests têm as suas highlights, as CD Projekt Red sabe fazer, e tem algumas bem legais, mas que se perdem nesse meio do mundo dessas outras quests. E aí tem
mas
um problema.
Questão da história delas ou tem mecânicas legais também pra.
A história, não, a mecânica é a mesma. Mecânica normalmente, eu acho que com uma exceção, porque E a exceção é sempre a última. As side quests, elas são, tipo, tem etapas, assim, também. A maioria delas é genérica, tipo, ah, entra, tem uma side quest que é literalmente, ah, a primeira side quest é entra nesse lugar e resgata o cara. Então você vai lá no lugar, a única diferença é que você conhece o cara que tá preso, pelo menos, então tem essa conexão, tem ligação, mas no fundo, né? A mecânica é a mesma, é.
Eu tinha achado muito estranho, porque eu vi o começo do jogo com o Fadini, né, só o comecinho mesmo. E aí você acorda no bar, pelo menos no personagem que ele escolheu, né?
Uhum.
As três lá. Ele acorda no bar, e aí você tem que fazer uma missão pra um cara que eu nunca ouvi falar do cara, nunca vi ele depois. Aí você vira amigão de um cara que tentou roubar você no seu trabalho, só que deu errado, e de repente eles são super amigos, o negócio vai do nada. Assim, achei muito estranho a narrativa.
Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, agora que a gente saiu o programa, que talvez eles mudaram muito o jogo em 2016, então o jogo tá há 4 anos de ser produzido. Eu acho que essa quest, que é a primeira quest antes, era pra ser a sua última quest. Ou uma das últimas. Essa não era pra ser a sua primeira missão. A impressão que eu tenho é essa. Porque eu acho que era pra você...
Por quê?
Porque assim, mano, a sua primeira missão é invadir o prédio do lugar da maior companhia da cidade. Isso, tipo, era pra ser uma última missão. É tipo uma puta de uma missão. E você, até aquele momento, a única coisa que você fez é resgatar uma mina que caiu no e-mail falso lá, porque foi, roubaram o rim dela. No...
Ah, fui. É verdade.
Você faz uma missão de resgate e aí depois disso você consegue, tipo, você já tem tanta fama que você consegue a missão mais foda na cidade, porque é invadir o prédio da companhia mais importante da cidade. E aí dá todo aquele B.O. O Jack, eu acho que era pra ter muito mais desenvolvimento, você era pra ter muito mais interação com o Jack, tipo, criar esse vínculo com ele. Porque aí também, spoilers pra quem não viu e tal, mas aí ele morre nessa missão, mas que é uma foda-se, porque... Você não viu quase nada com ele até agora. Aí, outra coisa também que me incomoda. As três opções que você tem de começo no jogo não muda nada. Só muda uma outra frase que você pode falar diferente, mas que, na verdade, você só fala diferente. Não muda a recompensa ou nada que vai acontecer depois. E eles falam... de novo, eles prometeram. Falaram, não, essas histórias vão criar coisas diferentes, narrativas diferentes. Eu achei, por exemplo, se eu escolhesse corporativo, eu achei que as minhas missões iam ser algo mais stealth. Eu ia tentar, tipo, meio que roubar ideias das outras empresas ou fazer alguma coisa assim, meio que trabalhar por dentro das companhias. Mas todas as quests se resumem a... Você tem um comecinho, 10 minutos ali diferente, de uma pra outra, aí você tem um... Você conhece o Jack, e aí, de repente, você tem a mesma cutscene que aparece pras três diferentes, e você depois vai pro...
É exatamente o mesmo jogo, né?
Exatamente o mesmo jogo. Então, isso é zoado. Aí, igual eu tava falando também, as side quests, mecanicamente não muda, normalmente as últimas... O último passo de cada side quest, às vezes, tem algo diferente. E o pior é que é o seguinte, por exemplo, às vezes você tá fazendo uma side quest, e aí, sabe essas... Outras quests chatas que estão pelo mapa, tem um negócio que também a gente tem que comentar, que é a porra do seu telefone, que fica tocando o tempo todo.
Só chamando assim, já?
É, porque toda vez que você passar perto de uma dessas quests, o cara te liga, fala, ah, tem alguém que precisa ser resgatado, que não sei o quê, então, e é um saco. E às vezes você tá fazendo a side quest, o seu NPC lá tá falando algo importante, de repente você passa perto... Aí entra a telefonema, começa a falar os dois ao mesmo tempo, você fica, caraca, o que tá acontecendo?
Aí sai um por cima do outro, enquanto você tá na missão, ele então, puxa outra coisa.
Puxa a ligação no meio, assim, do
outro.
Tipo, mano, acaba com a interação, acaba com tudo. E essas ligações ficam... É um saco, às vezes você tá só andando pela cidade, aí fica, tipo, essas ligações e tal. E é um monte de quest que não precisa, cara. Não precisa disso. Então, as side quests tem os personagens legais, tipo, a última side quest da Panam, você rouba um tanque, você joga no tanque, é a única coisa diferente, é legal, é tipo destruição generalizada. A última quest da Jude, vocês mergulham lá numa cidade que foi afundada e é legal também. E aí você pode transar com elas, que é legal também.
As side quests, elas trazem um pouco do que poderia ser a experiência toda, né?
E aí, e tem a quest principal, Que pra mim é pior do que as side quests algumas vezes, porque tem o chip que tá te matando. E foda-se. Você não pode continuar.
Essa é a quest principal, né?
Essa quest principal, tem um chip, é o seguinte, o seu objetivo era roubar esse chip, vocês roubam o chip, mas ele tava sendo danificado. Aí você coloca o chip dentro de você, só que aí quando você volta, o cara que te contratou te dá um tiro na cabeça. E aí, supostamente, você morre. Mas esse chip te ressuscita. Esse chip tem a mentalidade do Keanu Reeves. Keanu Reeves, porque ele tá lá dentro da sua cabeça, ele tá tentando tomar o seu corpo. E essa a história é o quê? Esse chip tá tentando tomar o seu corpo, tá tentando te matar, e você tem que arrumar um jeito de tirar ele, que não te mate, porque ninguém
ele
sabe.
Fica vendo o Keanu ali.
O Keanu fica ali. E eu achei muito fraco a interação com o Keanu. É um negócio que, mano, ele tá na sua cabeça. Era pra ser um negócio muito mais legal, eu acho. Era, tipo, preso... E aí, de novo, eu tenho que falar, eu gosto muito do Keanu Reeves, gente. Ele é um cara muito legal. Mas ele falha um pouco na atuação, às vezes. Eu acho que nesse caso, então, que era pra ser um roqueiro, anarquista, metaleiro, que não se funciona, cara. Ele não é um roqueiro, anarquista... revoltado, ele no começo, tipo, acho que nos primeiros 5 minutos de jogo ele tá meio puto com você, e aí depois disso passou, ele aceita.
Ele é seu amigão agora.
É, tipo, mano, na próxima, se você fizer a quest principal, então, direto, não é nem 5 minutos, é mesmo, olha que, tipo, ele tá assim, revoltado, que onde que eu tô, não sei e tal, tava meio que tentando se achar, aí depois ele já tá, tipo, a gente tem que sobreviver, né, fudeu. Aí já virou best amigos, forever. Eu acho que o Keanu podia começar a tomar corpo da vida, dependendo de alguns momentos, sabe? Tipo, eles brincarem mesmo. Não brincar, né? Mas eles mostrarem essa dualidade. Às vezes você vai fazer uma ação que ele não quer e ele meio que... O que ele faz é que, tipo, ele aparece e comenta, fala, tipo assim, não faz isso.
Só que... Mas não, nada que interfira, nada que...
Não há nada, você pode, tipo, só falar foda-se e fazer.
E brinque com o conceito, né?
É, então, eu acho que esse conceito dava pra ter trabalhado muito bem e tudo. E o final, então, nossa, eu joguei. O jogo tem vários finais diferentes, né? Eu fiz quase todos, tem um final secreto que eu não posso fazer, porque eu tinha uma frase que você tem com o Keanu. Você tem que escolher uma opção lá, que não faz sentido nenhum, mas você tem que escolher aquela opção. E pra liberar esse negócio final, e eu não vou jogar o jogo de novo pra conseguir isso.
Já tá bom, já, né?
É, eu joguei. Gente, eu joguei bastante, tá? Só pra comentar, porque eu sou o cara que gosta do RPG, eu gosto de ver meus númerozinhos subindo, mas.
Chato, né? Essas coisas de evolução. Aí com você.
Mas nesse jogo, eu tava meio que. Eu falei, mano, eu quero acabar. Eu gosto de fazer todas as side quests primeiro pra poder ter essa. Porque eu gosto de fazer todas as side quests primeiro, de fazer a main quest, é uma coisa minha. Então por isso que eu tenho muitas horas, porque tem muita coisa no mapa e eu desisti. Eu joguei, tem isso também, eu tenho 100 horas de Cyberpunk, eu não fiz todas as guilds e as side quests de polícia lá, porque é só as marquinhas no mapa que não muda nada e eu tava de saco cheio.
Só repetição, né?
É, tipo, cansei. Depois que eu peguei o level, então, você pega o level máximo no jogo, se você quiser, bem fácil, assim, na real. Eu tava jogando a dificuldade mais difícil. E o jogo é bem fácil também.
E você já evolui também muito rápido, né? Você tava falando também das coisas que não funcionam da mecânica, né?
Então a mecânica, vamos lá, pra ser positivo, a primeira coisa que funciona, o gameplay do jogo é legal. As armas eu acho que elas são bem feitas. Ah, e outra coisa.
Tem um feeling legal, assim, tem uma sensação boa de.
Sim. Ela tem uns feelings legais e tem armas diferentes, tem as armas inteligentes que você precisa. Você instala um mod e elas seguem tipo, os inimigos, tem a arma que ricocheteia e tal. As armas são legais. E uma coisa, eu acho que a galera da modelagem desse jogo, essa galera merece um aumento. Porque. O que o jogo tem de problema e tal, dá pra ver que a galera, eu acho que a galera da modelagem já tinha acabado o trabalho deles e eles começaram a fazer outras coisas, porque os detalhes dos carros, dentro do interior dos carros é muito bonito. Pena que dirigir dentro do carro é uma bosta, mas se você entrar só pra ver, assim,
é ruim.
Direção é horrível também, vou chegar nesse detalhe, mas dentro do carro é muito bonito, e até fora também os carros têm... Os carros nômades, por exemplo, eles são tipo, modificados para funcionar no deserto, e você vê que tipo, eles realmente eles não são mais bonitos dentro da cidade, mas eles, mecanicamente, eles são mais bem feitos assim, pro deserto, eles têm bastante mudança e tal. É bem legal, a parte visual do jogo é bem legal, e a cidade em si é bonita, isso... tem que ser falado. Não tem nada o que fazer nela, mas você pode olhar ela e falar, nossa, que bonito.
É uma boa obra, né?
É, tem um lugar ali, só falta eles colocarem o que fazer dentro. Mecanicamente, a arma é legal e acabou. De mecânica é isso. Tem o Cyberhex, que eu essa minha...
E o lado watchdog do jogo.
É, eu fiz as duas builds. Eu fiz uma que era, tipo, meio genérico pra usar arma. E que era, tipo, crafting e tal. Que o crafting do jogo é bugado também. Eu vou chegar nesses detalhes de bugs. Mas que eu usava mais armas e tal. Era meio uma build generalizada. E uma build que eu fiz só de hack. A build de hack é roubada. Mas é um saco, porque a mecânica do hack é zoada. Você tem que entrar numa câmera diferente, que às vezes é um negócio que é outra coisa também, que é um mestre pra bugar, que tem uma câmera pra você entrar pra hackear. Tem hora que você entra nessa câmera e o jogo trava nessa câmera e você tem que sair do jogo ou pelo menos entrar no menu e sair do menu pra sair desse modo. E aí dentro lá você escolhe os hacks, é muito ruim, não é... É, o nome não é bem feito. Os inimigos, a IA dos inimigos é péssima. São burros igual uma pedra. Eles têm dois modos, que é tipo assim, a vista deles, ou eles te vê por completo, e aí é o modo fudeu, alarme vermelho pra todo mundo. Ou eles estão, tipo, você tá passando do lado deles, mas se a barrinha não encher 100%, meu, nada aconteceu. Eu caramba. Não vi nada. Mano, os NPCs, você atira pro alto... Você olha pro NPC, eles vão estar correndo. Você gira em 360, assim, eles sumiram.
Pessoal, ele só faz o que tá na sua visão, assim, no seu campo de visão.
É, tudo que tá atrás da sua visão é, tipo, de spawn automático. E aí, caramba. Com isso, a gente chega na polícia do jogo, que é o pior de tudo, que é o sistema de polícia do jogo. É o seguinte, é dois modos. Você atirou no pedestre, ativou a polícia, eles spawnam atrás de você instantaneamente. Pá! Aparece todos os policiais atrás de você. E se você estiver no mais difícil...
Eles não vêm, né, de algum lugar, não estão por ali, né?
Eles não aparecem, eles não vêm, você não vê eles vindo de carro, você não tem o que fazer. Eles vão spawnar atrás de você. E aqueles... Normalmente eles spawnam, tipo, três policiais, dois policiais, um drone, alguma coisa assim. Esses são os policiais que vão te perseguir, pelo menos se você tá no nível baixo, eles não spawnam mais. Então o que acontece? Você só... Eles vão spawnar, você sai correndo e eles vão parar de te seguir porque eles são idiotas, vão ficar atrás da parede o tempo todo enquanto você tá correndo. Isso, mano, assim, sabe aquela coisa do GTA que você fala, você salva e vou tacar o terror aqui, vou matar todo mundo e vou zoar com a polícia? Ah, sim, você
sempre faz, eu vou pegar todas as estrelas, né?
É, esse jogo não dá, porque ainda mais você tá no mais difícil, porque além disso, no mais difícil, você pega, eles aparecem, você toma dois tiros, morre e acabou. É isso.
Caramba.
É ridículo. A polícia...
E nem como brincar na cidade.
Não,
eu não consigo entender, cara, esse sistema de polícia aí. Não, não faz o menor sentido, assim. Eles nem usam o veículo, né? Se você fugir deles num carro, eles não vão atrás de você.
Eles não funcionam. Esse sistema de polícia... Cara, não sei. Tira isso. Coloca... no começo, as gigs que você faz lá são pra uma mina que é da polícia. Coloca que essa mina te deu imunidade, sei lá, você pode fazer o que você quiser, a polícia não vai te seguir, mas porque você ajuda eles.
É o coloca alguma coisa nisso.
É, põe alguma coisa que você... Mas não deixa desse jeito, que tá feio, ficou zoado. É sem brincadeira, colocar o estagiário pra programar esse negócio. Eu consigo programar isso em 5 minutos, que é o negócio mais básico. É simplesmente, se você tá sendo seguido pela polícia, eles vão spawnar fora do seu campo de visão. É só isso, é porque é isso que acontece. E às vezes, se você tá num canto que eles não conseguem spawnar, eles spawnam na sua frente mesmo. Vão aparecer, tipo, no seu campo de visão. Você só vai ver o carinha pipocando assim. É, você vai ver o carinha assim, pum, na sua frente. O policial aparecendo.
Caramba.
Na sua frente. Que é ridículo, ridículo.
Que decepção! In a
E sim, vamos ver o negócio que a parada era o RPG, né?
É, de roleplay e tal, mas não importa o que você escolher, não vai te dar opções. Você, por exemplo, no diálogo às vezes aparece, mas eu te falo que 80% das vezes é só um comentário, você não vai mudar em nada o desempenho da quest ou nada disso com seus status. E às vezes
é
até você tem...
Aqueles jogos japoneses que colocam opções pra você, mas só pra dar uma imersão a mais, né? Nada que...
É, exatamente. É bem isso. É o falso a escolha, né? Você pode escolher 5 opções diferentes, mas todas elas vão dar no mesmo resultado, no fim. Sem nenhuma diferença no meio. E o RPG é bem isso. No fundo, o RPG do jogo se resume o dano que você vai dar. Você só upa quanto mais de dano você vai dar. Sei lá, você quer fazer uma build com pistola, você vai fazer... A árvore de dar tiro de usar a pistola e você vai dar mais dano com a pistola. Então, roleplay se resume a tipo isso, a arma que você quer usar, que é ok de novo, mas né, bem genérico, ainda mais tudo que eles prometeram. E o jogo dá uma impressão de looter shooter, assim, sabe? Porque pra mim o loot não funcionou também. As armas que você ganha, às vezes você ganha armas tipo, icônicas, que são únicas, mas também... normalmente elas não são tão boas, elas são genéricas e elas são balanceadas com o seu level, então se você pega às vezes uma arma boa no level baixo e você quer continuar usando ela no jogo, ou você tem que usar o crafting, e aí você tem que upar o crafting, ou você desiste da arma, e até com o crafting upado é muito difícil de ficar upando a arma, a economia do jogo em si é suada.
Com essa mistura de mecânicas, de estilos diferentes de jogos, né?
Isso, é, eles tentam fazer, é o famoso Jack of all trades and master of none, sabe? Eles tentam usar um pouco de tudo, mas não fazem nada muito bem. Então, é isso, ele é um jogo genérico, é um jogo sem, não sei, eu não consigo ver. Eu vejo o amor em algumas side quests, em algumas main quests, mas eu não consigo ver no resto do jogo, é tipo, só genérico, você não tem nada que fazer no mundo.
Será que é um despreparo deles em nunca ter feito um jogo de tiro, né? O primeiro jogo de FPS.
É, então, eu acho que é por ser esse primeiro jogo de tiro e primeira pessoa. Ah, tem isso também, a animação do seu personagem zoada. Você consegue ver pela sombra. Eles tentam esconder porque eles não mostram seu reflexo em nenhum lugar do jogo, mas se você vê a sombra no jogo, você percebe que seu personagem tá andando igual o Woody do Toy Story. Todo zoado.
Eu acho engraçado ele dormindo, dorme de lado na cama, no meio da
só
cama.
Só com os bracinhos assim do lado da cama. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tentaram comer mais do que precisavam. Eles estavam de bucho cheio e tentaram comer mais do que conseguiam, cara. Tentaram fazer muita coisa e não conseguiram fazer nada. Essa é a verdade.
Jack of all trades, master of none.
E assim, não é culpa dos developers, dos médios developers, é culpa dos diretores, da galera mais alta, que não sabia
como... É culpa da direção, né?
Não sabia como organizar, não sabia onde apontar essa galera para o que fazer.
Pelo que a gente descobriu, né, na matéria recente aí, eles...
Sim.
O jogo sofreu um redesign total de ideias, né, de como que ele seria montado de 4 anos para cá, e é isso que veio virando a bola de neve, né?
Quando eu acabei o jogo, eu cheguei à conclusão que eu acho que esse jogo não deveria ser de mundo aberto. Esse jogo, ele deveria seguir uma pegada igual a do Mass Effect, igual dos jogos de RPG normalmente.
Deus
Ex, que você tem o hub, você tem algumas, você tem tipo, o ato 1. Aí o ato 1 vai se passar nessa zona aqui da cidade. E aí nessa zona você tem tipo umas 3 side quests, 4 side quests aqui ou ali, que são mais densas assim. Você tem a sua main quest, você pode até explorar um pouco a cidade e tal, mas é isso, você tem aquele foco ali. Aí acabou o ato 1, acabou, você vai pro ato 2. Porque aí o que acontece? Você ia focar o pessoal nessa parte do jogo que tá boa, que é a história, que é os personagens aqui e ali. Você dava pra fazer um jogo mais polido, não precisava encher linguiça de todo lado, igual eles fizeram, não precisava fazer essa cidade gigante, mas que é vazia, que não tem nada pra você fazer. Você, cara, comparação, mas assim, GTA San Andreas. GTA San Andreas saiu...
2004.
GTA San Andreas saiu em 2004. Sabe o que você podia fazer em GTA San Andreas? Você podia ligar pra sua namorada e marcar um encontro.
Não, é verdade, é verdade.
Então, aí você pegava o seu carro, você ia lá, ela entrava no seu carro, você saía do negócio. No GTA 4, o Nico ficava te ligando pra jogar boliche. E aí você ia lá e jogava boliche com o Nico, mas era uma interação. Esse jogo não tem nem
era
isso.
Coisa, cara. Cara, no GTA 5 eu passei mais tempo jogando tênis do que fazendo as missões do jogo. É, então. Era muito bom.
Sim, e assim, obviamente a Rockstar é especialista em fazer isso e tudo, mas cara, é o GTA San Andreas, saiu há 14 anos, 2004, 16 anos atrás. GTA, GTAs antigos, cara, saíram muito tempo atrás, e assim, a CD Projekt Red não tem a defesa que, a primeira vez, eles fizeram The Witcher, ok? Que é um jogo de mundo aberto. É um jogo que tinha Gwent, que era um mini jogo dentro do jogo, que era tão bom, que virou um jogo.
Verdade.
Eles sabem fazer, eles não tem nada, não tem nada pra você fazer nesse mundo. Você, tipo, você resume a marquinha no mapa pra você tirar, marcar um X lá e ganhar XP. E é isso, não tem o que você fazer nesse mundo aberto. Não tem porque ser um mundo aberto se não tem o que você fazer. Então, pra que ter um mundo tão grande e até, por exemplo, ferrar? Porque o que ferra os consoles antigos é esse mundo gigante que eles criaram sem loading, que o console antigo não dá conta de carregar.
É, você tem que passar por uma 20 minutos de loading pra ele entrar no jogo,
né?
Pra ele, poder rodar, né?
É, e aí dentro trava, porque a memória do console não dá conta de criar esse mundo todo e manter esse mundo todo acontecendo o tempo todo, que é pelo menos aquela área ali, porque é um mundo tenso, tem layers, tipo, tem, você pode sempre ir pra baixo, pra cima, no mundo e tal, mas no console trava por causa disso. Então ia tirar esse problema dos consoles antigos. Se você fizesse um jogo single player, você não ia precisar gastar esse monte de tempo fazendo essas missões inúteis que não vale nada. E ia focar na história, na side quest, na história principal do jogo, que é o melhor do jogo.
É, o que que é, velhinho?
Agora eu tenho que falar dos bugs. Porque, assim, todo mundo já falou, sabe? Cyberbug 2077 e tal, tem muito bug, mas é assim, é coisa inaceitável. Não é só o NPC bugando no mapa, porque é um mundo aberto, é complicado, não é só esses detalhes. É, por exemplo, um mod de roupa de crítico, que tem um mod que adiciona crítico, chance de crítico e dano crítico. Esse mod, você quer usar ele, você quer dar dano crítico? Bem, legal pra você, mas ele não funciona. Se você equipa ele na sua armadura, você não ganha os status. É uma coisa básica isso, é tipo
um item. Simplesmente não funciona.
Não funciona. Você equipa o item no seu personagem e ele não funciona. Você entra lá nos status, não vai mudar nada. Você quer usar dois mods iguais? Aí eu não sei se é a intenção deles, mas não tem nada no jogo falando, mas também não vai funcionar. O segundo não vai ativar. Quando eu comecei jogando o jogo, ele tava. Tinha alguns bugs aqui. Tinha uns bugs aqui ou ali, mas ele era jogável. Eu consegui jogar um tempo sem bugs. Depois que saiu os patches, mano, o tempo todo a minha armadura não carregava, meu cara ficava careca, o pinto do meu personagem ficava de fora. Vários bugs visuais e vários problemas. Esse jogo tem vários problemas. E eu tô indignado porque ainda tem gente que deu nota 9 ou nota alta pra esse jogo no computador. E eu acho que o pessoal ainda tá dando muita validade pra CD Projekt Red, ou que, sei lá, ver uma história legal aí, mas eu acho que esse jogo não merece 9 de jeito nenhum, porque 9 é uma nota, tipo, pelo menos pra mim.
É um jogo meio quase uma obra-prima, né?
Ele não é uma masterpiece, mas é o mais próximo possível de uma masterpiece, 9, 9,5. Então, assim, era pra ser um jogo muito bom. E o que esse jogo não é, cara. Esse jogo não é bom. Ele tem muitos problemas sérios. que não é patch também que vai resolver esses patches milagrosos aí que eles estão prometendo, não vai resolver, tem um problema muito ali dentro. Eu não acho que eles vão adicionar tão cedo mini coisas pra você fazer dentro do jogo, porque eles têm que arrumar os bugs, tem que arrumar...
Eu acho que é isso que você falou mesmo, tipo, o problema do jogo ele vai no que é o jogo, né?
Sim.
Na ideia de como você joga, de como você experimenta aquele RPG dele que não é legal, né?
Assim, por exemplo, mas é porque eu joguei com os dois personagens. E aí tem o segundo personagem, ele, como ele era. Ele é um netrunner, entre aspas. Não era, eu não escolhi isso, mas eu me dei o desafio de fazer um netrunner. Que eu falei, é um cara que só usa o cyberhack e tal. Ele é tipo squish, mas ele consegue hackear todo mundo e tal.
Uhum.
E aí tem uma quest que você interage com uma facção de netrunners. E eu falei, né, nossa, será que vai ter... Porque tem uma hora, assim, que o cara coloca um negócio na sua cabeça que ele consegue ver, mas isso é tipo um vírus também, que aí quando você completa a missão, ele te mata, só que aí você ressuscita por causa do chip. Aí eu falei, será que agora, como eu sou, tipo, eu já tava com nível de inteligência lá, que é o status do RPG baseado pra Netrunner, no máximo... Eu falei, será que eu consigo, tipo, tirar os vírus do cara na minha cabeça ou fazer alguma coisa? E não, as interações que eu tinha era a mesma que eu tinha quando eu era o cara da pistola, o genérico da pistola, que não sabia nada de hack. E assim, eu acho que o roleplay é muito ruim. É que eu também, eles prometeram, mas eu pego, por exemplo, Fallout como base. Até o Fallout 4 já não fez isso tão bem. Mas ainda tinha algumas opções ali de falas e tal que você podia. Mas também o Fallout 4 já é uma...
É fraco, né, o Fallout 4, né?
É, o Fallout... Sim, do que os mais antigos. O Fallout 4 também não acertou. Mas ele ainda faz, na minha opinião, acho que ele ainda faz um pouco melhor do que o Cyberpunk, que é tipo essa interação dos seus status ainda... com o seu personagem.
É, no Fallout você ainda altera o mundo ao seu redor, né? Os personagens que estão em volta de você, a sua própria build do personagem.
É, então, o seu personagem altera o mundo e dependendo da build que você fizer, você tem opções diferentes no Fallout. Nesse, a opção diferente, na real, por exemplo, essas quests que eu falei que você tem que matar um cara, tem uma a diferença é que tem uma porta aqui que você consegue abrir com esse status, uma outra ali que você consegue abrir com outro status, ou você pode sair atirando em todo mundo, é isso. Essas são as suas opções, e, tipo, você faz a mesma coisa, só que por portas diferentes. O tema de roleplay do jogo é zero, assim. Tipo, não importa a build que você fizer. Tem um status que chama cool, que é tipo, status que é o cara legal, assim, que seria o status de fala, né, de persuasão, que não serve pra nada. O status de fala que eu vi mais aparecer é o de força, que você, tipo, intimida as pessoas. Foi o status de fala que eu vi, que é o que mais aparece.
Dá pra... durante o jogo, assim, que você pode usar ele.
É o único que dá pra usar, que é tipo assim, ou você é tão forte que você não precisa usar a sua força. Porque é tipo, se você é o body, que é a força, você principalmente é tanque, você deve tá fazendo alguma build de ser melee, de dar porrada, e você não precisa dar porrada, porque todo mundo vê que você é muito forte e foge. Eu acho que isso, tipo...
Você impressiona só na presença.
Na presença, mas foi o único status que eu achei que funcionou, assim, tipo, de fala, foi esse. O status cool, que é, tipo, é pra ser o status da fala, de convencer, você nunca usa ele. Não usa pra nada, você só usa ele pra...
Não dá opções pra
ele. É, não dá opção pra ele. Só dá essas opções que eu falei, que é tipo um comentário malandro, assim, sabe? Que é tipo, você é legalzão.
Cara, é muito, parece muito que eram várias ideias ali colocadas na mesa, eles foram implementando e faltou uma visão. Tipo, o que a gente vai fazer aqui?
Faltou uma direção, faltou, tipo, eu consigo sentir que faltou um meio, assim, as pessoas se comunicando. Que, por exemplo, eu comentei isso antes, mas tem duas missões que são side missions, que são meio importantes, que é uma que é de luta, você tem que lutar contra os caras específicos, e aí tem uma luta final contra um campeão, e uma de corrida. E o problema é o seguinte, a luta e a corrida do jogo é uma bosta. É mega bugado. São duas mecânicas péssimas. Andar no jogo é muito... Pilotar os carros no jogo é muito ruim. E o combate
nível
no jogo...
Watch Dogs 1 de
nossa, pilotar, eu acho que é. É bem ruim. É bem ruim. Os carros são muito duros e são... E não é nem diferença. Todos os carros são muito duros e muito difíceis de controlar. E o combate melee é zoado. O combate melee é tipo, a conexão dos hits é... Meu, o personagem vai te vir um 360, te dar um socão assim do nada. E nessa missão de combate, os personagens que você tá lutando contra, eles te dão dois hits e você morre. Assim, ou alguns deles um hit, dependendo do seu level. E aí você tá tipo batendo nele assim, tipo, ele tá caído no chão, você tá socando, de repente ele levanta e te dá um. Gira um 360, te dá um soco assim do nada e você morre. Só que, tipo, acontece muitas vezes nessa missão. Essa é uma missão zoada. Que, de novo, aí eu sinto que falta essa comunicação da galera que tá fazendo gameplay, falar, gente, o nosso combate melee não tá muito legal. Aí, mas eles falaram fazer uma missão, tipo, ah, faz uma missão de melee aí, então. Mas não, calma, eu falei que não tá muito legal, não falei que tá bom. Eu falei que tá zoado. Cancela, mas tipo, ah, não,
chega, a gente já fez. Tira isso.
Tira, mas não, agora a gente já fez, sabe? Ou tipo, nossa, a nossa corrida não tá muito legal, né?
Funciona pra ir. Né?
É, funciona pra ir do ponto A ao ponto B, né? Mas acho melhor a gente não fazer uma quest inteira baseada nisso.
Baseada nessa mecânica muito que tarde, tá quebrada.
Muito tarde. Né? É, muito tarde. Já tá feito, já tá pronto. Agora já é. Se for fazer uma side quest, faz tipo uma corrida ou duas. Não, são quatro corridas com uma última corrida no final. São quatro lutas, dias de passagem uma delas com o Ozob.
Sério?
E uma luta. E são comentários: se você soca o nariz dele com eletricidade, o nariz dele explode.
Caramba, que da hora.
Que é bem legal. Então,
ótimo detalhe.
É um ótimo detalhe. São comentários, mas. Então, tem esses. Cara, esses pequenos problemas, assim, muito sérios.
Que vão se empilhando, né?
É, vão se empilhando e estraga a experiência, cara. E...
Se você caiu nessa armadilha de adquirir esse produto, nem se dê o trabalho de cancelar a compra. Joga essa porcaria no lixo.
Em abril, eu nem tava pensando em comprar o jogo. Aí eles atrasaram, falou, só vai sair quando tiver pronto. Eu falei, putz, parece que eles estão trabalhando mesmo pra fazer tudo que eles prometeram, né?
É, e prometeram aí, que não ia ter crunch, né, no começo.
É, então, né, a gente já tem certeza que não aconteceu.
E aqueles trailers mentirosos, cara, mostrando mecânica que não tem no jogo, calando parede, gente te perseguindo no carro...
Tudo. Não, você não. Atirando, você não pode atirar se você tá dirigindo. Eles têm um vídeo que você atira dirigindo.
Caramba, GTA Vice City dava pra atirar dirigindo.
É? Então, cara, talvez. Eu talvez esteja sendo idiota de novo, mas eu acredito que talvez no Cyberpunk 2, pelo menos eles têm uma base agora.
Cyberpunk
2078. É, 2078 vai sair. Que agora eles já tem a base, ó, já dá pra ver que eles criaram as coisas, eles conseguem melhorar os detalhes agora, mas...
O que você acha aí sobre ao futuro, né? A possibilidade aí de ter um grande comeback aí, tipo Final Fantasy XIV,
ou
No Man's Sky...
No Man's Sky...
Pode acontecer. Que ainda é possível?
E assim, de novo também, mas acho que é importante comentar isso, a gente tô falando com alguém que jogou no PC... Se você tá no console...
Você tá na melhor da...
É isso que eu tô falando. Eu não consigo... As pessoas estão dando 9 no PC,
né?
E tal. É, e eu não acho que no PC é tão bom assim. Mas tá, é isso. É, eu acho que tem esperança, mas eles vão ter que... Eles vão gastar muito tempo arrumando bug. Então não vai ser algo tão cedo. Eu acho que vai ter um mega patch. Eles prometeram um mega patch em março. Vamos ver como é que vai ser esse... super patch aí que eles estão prometendo. Eu acho que depois disso que vai dar pra ter uma noção do que vai acontecer, o que vai ser a realidade do jogo.
Pra mim, pelo menos, pelo que eu tava falando, assim, tem que mexer na estrutura do jogo, né? Porque se eles arrumarem todos os bugs, ainda vai ter um RPG medíocre ali.
Né, então, exatamente. Não compre o jogo agora, não compre. Espera sair em promoção, espera arrumarem, talvez, pra ver. Não compre o jogo.
É, joga Outer Worlds.
Você quer um RPG bom? Joga Outer Worlds. Joga Fallout 3, Fallout New Vegas, que são...
Fallout New Vegas, hein?
Mas se você quiser, você pode baixar mods para parecer bonito. Fallout New Vegas saiu um mod agora novo, saiu essa semana, na verdade, que é um mod que é um novo mapa, do tamanho do New Vegas, na real.
Caramba!
E é muito louco o mod. E é um jogo incrível. Fallout New Vegas eu recomendo, tipo, 200 vezes, é muito bom. Se você gosta de RPG, se você gosta de mundo aberto, não joga Cyberpunk, joga GTA, joga Saints Row.
Saints Row, verdade, mas... né? Tem Saints Row. Aquele Sleeping Dogs, né? Porque a gente jogou Sleeping Dogs.
Sleeping Dogs, nossa, Sleeping Dogs é legal. O combate melee do Sleeping Dogs é muito louco. Joga. Joga Watch Dogs Legion. É melhor. É um pouquinho melhor do que Cyberpunk. Watch Dogs Legion.
Tem as mecânicas que ele queria implementar no Cyberpunk. Sim,
então, né? Cyberpunk. Você quer um jogo Cyberpunk? Joga Deus Ex. Human Revolution.
Deus Ex é bom, meu. Deus Ex também tem hub, né? O jogo se passa num. É um bloco, né? Um bairro ali. E ele enfia coisa, porque os caras, né? Ah, vamos fazer aqui pequeno e a gente coloca tudo que a gente puder aqui.
Exatamente. Então, eu acho que era isso que o Cyberpunk tinha que fazer. Tinha que fazer essa pegada Deus Ex, um mundinho mais, um pouco mais fechado e caprichar nesse mundinho fechado. Mas, bem, agora é tarde demais, a cagada foi feita, vamos ver o que eles vão arrumar. Mas é, e se eu fosse pra dar uma nota, eu daria nota 4 pro Cyberpunk.
Olha, nota 4. Baixa,
porque os bugs... Assim, os bugs já não deixam esse jogo ser mais do que 5 pra mim, porque eles quebram o jogo. Quebram
o jogo. Não tem imersão, né? Não tem como ter imersão com carro caindo do seu lado.
Carro caindo e personagem bugando. Tem o bug do fall damage, que às vezes você tá andando assim, do nada você encosta num objetinho pequenininho no chão, ele conta como você, sei lá, caiu de 100 mil metros e você toma fall damage e morre na hora. Você tá andando assim, você morre. Tem bugs. Aconteceu uma vez, eu não sei porque eu entrava no meu carro e eu não conseguia, eu saía automaticamente do carro, eu não sei o que que era, mas acho que era um bug também. Que o pessoal ficava entrando e saindo. Aí eu chamei outro carro, aí ficava entrando e saindo. Aí eu tive que fechar o jogo, abrir de novo pra funcionar. Então, tipo, os bugs não deixam, mas o resto também não é lá tão melhor. Algumas side quests são legais, a main quest... Eu achei bem, sei lá, genérico. Eu achei que dava pra eles ter feito muita coisa melhor. Eu não gostei do Keanu Reeves. Eu acho que uma das missões mais legais do jogo é a primeira, que você tem que invadir lá. Eu acho que eles tinham que ter trabalhado mais esse negócio dessa pegada meio heist, assim, sabe? Você é um mercenário, um ladrão. Você podia ter mais missões, assim, de roubar coisas importantes e tal. Mas que, né, não acontece muito, assim.
É trabalhar melhor o universo todo, né?
Uhum. Eu acho que patch não vai salvar, porque é muita coisa, é muita história que tem problema, é muita mecânica que tem problema e tal. O patch vai pelo menos tornar o jogo menos bugado e um pouco mais que você pode mergir. Talvez eles, quando sair as coisas maiores, talvez eles adicionem algumas coisas pra você fazer na cidade, que vai deixar o jogo mais legal também. Mas Acabei o jogo, zerei, fiz os finais, mas eu acho que não vou voltar pra ele até tão cedo assim.
Mudou. Acho que fica a lição, né? Pra gente
lição.
Pensar aí nessas grandes empresas com grandes jogos, do jeito como elas trabalho, né? Achando que vai dar tudo certo, né? Botando o pessoal pra trabalhar 16 horas por dia pra tentar lançar o jogo magicamente. A gente ainda vai voltar pra esse tópico em algum podcast esse ano, com certeza. Que ainda vai ter plano pra manga esse papo.
Vai ter repercussão.
Que foi o nosso desabafo, né? / review de Cyberpunk 2077. Vamos tentar tirar esse gosto ruim da boca, rapaz. Vamos relembrar algumas surpresas que saíram no passado, né?
Vamos relembrar bons jogos que saíram surpresas. E o primeiro que eu quero comentar, que a gente já falou bastante no Game of the Year, mas tem que falar, foi Hades. Hades foi um jogo, cara, que...
Supergiant Games.
Supergiant. E aí, eu acho que é o completamente oposto. Que a Supergiant, eles são realmente contra o crunch. Eles até têm a política que na sexta-feira, depois das 6 da tarde, todos os e-mails, tudo fecha. Eles não podem mandar e-mail.
Não
mandar
pode ter e-mail. Trabalho, né?
Não, nenhum. Não tem trabalho. Final de semana é deles e tudo. E mesmo com isso tudo, eles fizeram um jogo incrível, cheio de detalhes, bem feito, bem polido. Incrível, cara. E até eu que também, o Calista também não gosta muito, eu não era muito fã de roguelike, eu jogava um pouco, mas não sei. Eu gosto porque, de novo, eu gosto dessa progressão, do negócio do RPG.
Mas esse jogo. Que é minha parada.
Esse jogo, ele tem um pouco disso também, e o jogo só é realmente tão bom que é divertido de se jogar, assim. Acho que é um negócio que vale a pena.
Um que eu gostei muito, um jogo indie também. Que me pegou foi uma visual novel, cara, praticamente, que é o Coffee Talk. Não sei se você chegou a ver esse jogo.
Eu vi.
Esse jogo você tem uma cafeteria, né? E aí, num universo fantástico, que tem humanos, ogros, elfos, né? Só que é meio que o mundo atual, só que com criaturas. Tipo aquele filme do Will Smith, aquele Bright.
Sim.
Naquele universo, assim. E a história é muito legal, cara. O grande diferencial é que você não muda a história escolhendo falas, né? Você monta cafés diferentes que vão mudar o ânimo das pessoas ali. E você vai mudando os possíveis finais do jogo. É bem legal, não é muito longo também.
Uhum.
Dá pra você terminar e fazer vários finais, assim, né? Uhum. Em uns 2 ou 3 dias, e ainda tem um modo de só de café, de você fazer os cafés e vendendo. Uhum. Assim. É muito legal esse jogo, cara. Eu recomendo muito.
Eu vou puxar 2 jogos indies falando uma vez. Então, teve um jogo indie chamado Tenten, que é muito parecido com Pokémon. E que é um que é tipo Pokémon mesmo. Você captura os monstros e tal e luta. Mas quem.
É verdade.
É bem legal, porque o jogo ele é mais difícil do que Pokémon. Ele tem uma pegada mais pra galera que tava reclamando que Pokémon é muito igual e tal. Mas que eu ainda gosto de Pokémon, então não vale. Mas é que eu achei que eu tentei um jogo bem legal, bem feitinho também. E saiu, tá pra sair, tá na Steam já também, pode comprar. Kickstarter é bem legal. E o outro é Cloudpunk, que é um jogo... Se você gosta de Cyberpunk, jogue Cloudpunk, cara. Porque é muito legal. É um jogo que você, tipo... Você passeia pela cidade com sua nave, você tem algumas missões pra você fazer. É um mundo aberto muito melhor do que o do Cyberpunk, que você tem coisas pra fazer. Coisas pra
também você sente. A história. Eu tenho uma história muito mais intrigante ali.
Intrigante, sim, é uma trama, é muito mais. Ela te prende. Eu não vou falar, porque eu acho que vale a pena jogar e não quero dar spoiler. Que esse realmente é um jogo bem curtinho também, ele não é muito longo. Então, você recomenda, você consegue baratinho. Eu lembro que eu comprei, eu acho que foi uns $10 na Steam, então, né, uns 20 conto por aí. Vale muito a pena, cara, Cloudpunk.
E pra fechar, então, eu queria relembrar aqui um que ele é uma linha tênue ali entre um jogo indie, mas que tá numa franquia que era muito grande no passado, que é o Streets of Rage 4.
Ah, sim.
Que a SEGA licenciou aí pra empresa fazer essa sequência, né? E, cara, é um jogo muito bonito. É o visual que eles queriam fazer no Mega Drive, né?
Sim.
Mas com as limitações daquele tempo, né? E agora, tipo, é a visão realizada, assim, sabe? Tem muitas mecânicas que eles tinham planejado para os 3 jogos originais que não entrou, estão todos nesse jogo. Um monte de easter egg. O combate é muito bom. Um dos melhores beat'em ups já feitos, assim, nesse estilo clássico, né?
Sim.
O detalhe, tipo, de você não jogar o cara pra fora da tela, assim, quando você tá brigando com ele. Sempre fica preso na tela e aí não tem aquela pausa na luta, assim. É muito legal, cara. É pra relembrar minha infância. O jogo que eu tinha no meu Mega Drive, isso fez. Foi muito bom poder rejogar e ele continuar a funcionar tão bem, assim.
Tão... direitinho, né? Ah, e só queria comentar mais um também pra não falar que a gente não fez nenhum triple A aí, o Ghost of Tsushima.
Ah, verdade.
Ghost of Tsushima também saiu no
uma IP 20, nova, né?
É, uma IP nova, então, assim, eu não digo que, surpreendente, né, que não veio do nada, porque
Eu já tinha uma noção que poderia ser bom. E por ser uma IP nova e tal, a gente fica naquele receio, mas foi um jogo incrível também. Bonito.
É muito, muito bonito, né? A direção de arte desse jogo é incrível. É
demais, sim.
É, para parabenizar a Sony aí, que ela tem grandes blockbusters, né? Durante o ano. Ela, o que as empresas de cinema fazem no cinema ali, ela, a Sony acho que é a campeã nisso.
No jogo,
né? Era a Nintendo, né? Na Nintendo agora só lança um jogo por ano.
Né? E agora tá na moda odiar a Nintendo agora. Ela faz jogos bons, isso a gente não pode discutir. É o famoso aqui, eu acho que é o que resume.
Ah, é.
Nintendo sabe fazer bons jogos, mas não sabe fazer bom marketing.
Nintendo, Ocarina of Time, né, cara? Ocarina of Time é um dos meus jogos favoritos, um dos melhores jogos já feitos. E que serão feitos. Impressionante.
Ah, eu gosto de Mario também, cara. Mario é um negócio que...
Mario... Nossa, cara, Mario Odyssey é uma obra-prima, cara. Mario Odyssey é um negócio...
Eu lembro do Mario Galaxy, cara. Como que eu achei que eu não ia gostar. Eu falei, nossa, não sei, né? Mas vamos ver como é que é aí, meu. Que jogo.
Era bem diferente, né?
Uh-huh.
As mecânicas, assim. Tá bom, acho que é isso. A gente relembrou bem aí. Coisas boas que aconteceram. Principalmente as coisas ruins, né?
Mas meu ódio por Cyberpunk aí. Mas foi muita frustração acumulada.
Sim, sim. É um bom jeito aqui pra gente continuar nosso podcast aqui esse ano. Lembrar aí a galera pra acessar lá betubiscoito.com, né? Pra ver as lives lá do Fatini, ver as matérias, os outros podcasts. Pra quem tá conhecendo aqui agora o podcast, recomenda também pros amigos, né? Manda aí se você gostou. Se você não gostou, manda também pra alguém que você não gosta.
Fala, se ele gostou, fala, manda pro seu amigo. Fala, olha essa bosta, ele vai olhar, é que ele gosta.
É, vai que né, o lixo de um é o tesouro do outro.
Exatamente.
Você tem algum recadinho final aí, Basso, pra mandar?
Só isso e eu amo o Maguinho, mas. Beijo pro Maguinho.
Eu vou fazer um recadinho que eu esqueci de fazer a todos os podcasts. Que eu ia falar e sempre esqueço que eu participei do podcast Jogando Casualmente, mas faz muito tempo já. Eu vou procurar um número aqui. A gente falou de jogos em Flash, que o Flash morreu esse ano, né?
Morreu,
agora.
Triste.
Então, vou deixar o link aí embaixo. A gente falou sobre jogos em Flash, foi muito bom. Quem lembrou, a história foi o programa 36 do Jogando Casualmente. Então é isso aí, galera, a gente se vê daqui a 2 semanas. Podcast agora quinzenal, ó. 2 semanas.
Boa. Aí sim.
Dá aquele respiro. Então falou, galera. Valeu aí, um abraço.
Falou.